Agora, Business Rock.
Business Rock.
Um bate-papo com quem entende de negócios, economia, carreiras e muito mais. Os principais empresários e executivos do mercado aqui pra você.
Está no ar, Business Rock.
Business Rock.
Business Rock! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês que estão começando aqui no Business Rock. Às vezes você está indo para o trabalho, às vezes você está voltando do trabalho, às vezes você está dormindo, você está na academia. Tem várias rádios que tocam o nosso programa, né? Que passam o nosso programa para o pessoal correr, né? Então coloca lá o fone de ouvido, sai correndo, ouvindo. Então vamos nessa aí que vai começar agora o Business Rocker dessa semana. Queria agradecer a todas as 124 rádios, TVs e portais que fazem parte dessa grande rede do Business Rock, trazendo toda semana um super convidado, trazendo as histórias, trazendo a experiência. E, quiçá, né, que o Alá, que Deus nos ajude aí para modificar, às vezes, uma pessoa, que a gente motive essa pessoa, que transforme essa pessoa e que ela saia dessa entrevista muito melhor. Eu estou aqui hoje com um cara que fez história no rock and roll, né? Ele participou de um movimento que é inimaginável, né? Quem viveu aquele movimento dos anos 80, dos anos 90, é algo surreal tudo que foi vivido. Eu estou aqui com o Luiz Guilherme, da banda do Inimigos do Rei, um ícone, né, da sátira, da brincadeira, da alegria no palco. Tudo isso é espetacular vindo dessa banda que tanto fez pelo rock e pela música mesmo, né? Foi uma geração, né? O Luiz compôs diversas músicas, interpretou, né? Mas sempre com essa parte do humor, da irreverência, da criatividade. Por isso também eles foram criticados pra caramba, aí enfrentaram e foram pra cima. Além de cantor, compositor, ele também é ator, é publicitário, compositor de jingles, locutor, professor, né? E além de ser um dos fundadores dessa banda, uma das mais criativas aí do rock brasileiro, que é o Inimigos do Rei. Né? Esses hits que, na hora que você começa a ouvir, você fala, caraca, né? Volta no passado, né? Que nem Kafka, que foi demais, uma barata chamada Kafka, Adelaide, putz, é demais. Luiz, bem-vindo aqui ao Business Rock, seja muito bem-vindo. E bora lá contar essas histórias todas aí.
Olha, eu me sinto muito honrado de estar aqui. Vamos conversar muito, vamos rir muito e vamos sair mais inteligentes daqui. Eu tenho certeza que a gente vai sair mais inteligente daqui.
Aliás, isso é uma das coisas mais, eu acho que, brilhantes de vocês, que é trazer a cultura, né? E cultura mesmo, vocês trazem... A barata Kafka, né? Meu, é uma literatura tão sensacional, e vocês transformaram isso numa brincadeira, mas uma brincadeira que tem um conteúdo, né? Que às vezes a pessoa, né, na época, eu lembro que as pessoas às vezes nem percebiam o que era, né? O que tinha por trás daquilo tudo. Que eu falei, cara, é genial, cara. Uhum. E transformar isso, né, Luiz? Não é fácil, né, cara? Porra.
Não, né, não. Não, mas agora é o seguinte: a barata chamada Kafka. Eu me lembro que quando essa música saiu, muitas pessoas não sabiam o que era Kafka. Né? Uhum. Não sabia. Não tinha a menor ideia. Pô, a gente estava popularizando. E eu me lembro que quando a primeira vez que saiu, eu me lembro que o William Bonner estava no Fantástico. E aí a gente estava lançando a música do Fantástico, ali era a plataforma de embarque para você ir para as rádios. Né? Exatamente. E aí eu me lembro que o William Bonner falou uma coisa assim: olha, o Franz Kafka deve estar virando na cova. na Tchecoslováquia, sabendo que ele está sendo cantado aqui no Rio, aqui no Brasil, no Rio, no Brasil, por uma banda chamada Inimigos do Rei, Badadi Patatá. Cara, aquilo ali foi assim... Eu tenho histórias maravilhosas sobre depois sobre isso. Olha, eu tenho pessoas que conheceram uma vez, um dos últimos shows, assim, nós fizemos, tiveram várias paradas, assim. Nós fizemos um show uma certa vez que uma menina chegou e falou assim: olha, eu estou indo para Paris fazendo um mestrado sobre Kafka. Eu falei, caraca, que maneiro, cara. Eu estava, tipo assim, 3 semanas para ir para Paris, e ela aprendeu Kafka por causa do pai. O pai introduziu ela às obras do Kafka, O Processo, Castelo, Metamorfose, etc, etc, etc. Uhum. E aí ela foi, entendeu? E o Kafka, de uma certa forma, é um cara, é um ser que eu considero um dos maiores escritores, assim, para mim, um dos maiores escritores da literatura universal. Ele é muito bom, entendeu? Ele é muito bom. E foi, quando eu acabei de compor essa música, isso é uma coisa importante que eu acabei de ter, uma coisa importante. Quando eu acabei de contar essa, de fazer, quando a gente fez essa música, a mãe da minha filha estava grávida, e de repente começou a aparecer barata de tudo que é lugar. Tudo que é lugar. Começou a aparecer barata, pô, vindo voadora, vindo de tudo que é lugar, tudo que é lugar, elas apareciam. E aí eu ficava assim, pô, cara, eu detetizei nada. Aí fiz de tudo, de todos os tipos as baratas entravam. Até que a gente fez a última, aí parou, entendeu? E aí eu pensei, cara, eu tô achando que essa música tem um futuro. Porque foi muito, muito, foi muito sintomático, né? Teve uma coisa muito sintomática mesmo desse episódio em si, né? E isso aí a gente vislumbrou a partir daí, vislumbrou sucesso a partir daí.
Mas é muito louco, né? Porque o Kafka, né? Eu quando eu li, né? Primeira vez que eu li, né? Metamorfose, que é da barata, cara, eu achei tão maravilhoso, né? Porque eu não conhecia. E aí, quando você pega um livro que você não conhece, você não sabe a dimensão daquele livro, e aí você começa a ler, ele começa a te envolver, você fala, caraca, meu, que coisa mais brilhante, né? Mais brilhante que era. Quando chegou o final do livro...
A história é quando é o cara que, de repente, ele se olha e vê que está um inseto tá brotando dele. Sim. Então, ele começa a se tornar uma pessoa... Todo mundo começou a isolá-lo. E ele, de uma certa forma, era um sentimento que ele tinha, porque na família dele, na família do Franz Kafka, ele era um cara totalmente fora da curva. O pai era comerciante, as irmãs eram, enfim, todos. E ele era o único cara que se formou em direito, trabalhava num lugar que ele não curtia, e ele sentia aquilo ali, era a dimensão no qual ele se sentia. Então, se você olhar bem a letra, encontrei uma barata na cozinha, eu olhei para ela, eu olhar para mim, é uma forma de dizer o seguinte, cara, se eu estou podendo conversar com uma barata, é que minha situação não está muito, muito tranquila. Agora, você tem que... Agora, o brilhantismo dessa música tem a fato do Paulinho transformar... O Paulinho Mosca, que é um dos compositores, de transformar essa música numa música carnavalesca, quase. Né? Ela se transformou numa música completamente carnavalesca. E aí tirou totalmente, você descontextualiza aquela coisa pesada e transforma aquilo no humor. E esse que é o grande barato da barata, né? É descontextualização, né? É
um pouco. Não, eu quando eu li esse livro, né, eu conheci algumas pessoas que sofrem de esquizofrenia, né? E o texto do Kafka, ele traduz muito esse sentimento de esquizofrenia, porque ele começa a se transformar numa barata, ele se vê uma barata, E aí, quando, no final, que ele olha para aquela pessoa e ele não é uma barata, né? Você está tão envolvido assim, achando que o cara está se transformando mesmo, e é a mente dele que está. Né, que está
família toda, a família inteira dele, ele se transforma mesmo numa barata. É. A família dele, de tanto que ele não consegue mais sair do quarto. Ele fica preso dentro do quarto. Aí o chefe dele chega para ele e fala: porra, meu irmão, você vai perder o teu trabalho assim. Aí quando ele abre a porta e vê que ele se transformou numa barata, ele fecha e sai nervoso. Todo mundo fica nervoso. Entendeu? Ele se transformou realmente numa barata. Numa barata, não. A barata foi uma licença poética. Na verdade, ele se transformou num inseto extremamente desgastante, porque eu interpretei como barata.
Sim.
E ele tem essa pegada, assim. Então ele se transforma quase que num ser totalmente. A família não quer mais vê-lo. E o
repugnante,
pai.
Repugnante, né? Repugnante.
E o pai que tinha. E ele, que, e o filho, que ele, que o Sansa, que tinha se transformado numa barata, era o cara que sustentava a família. Todos eles eram desempregados, né? E aí o pai teve que voltar a trabalhar, e tudo aquilo se transformou. E tinha que abrir. E quando tinha que abrir o quarto para limpar as coisas que ele deixava. Enfim, é um livro muito. Como é que eu poderia dizer? Muito.
Visceral.
Visceral. Mas eu sempre vi nele um toque de humor. Entendeu?
Sim.
E, aliás, foi quando o Kafka mostrou a metamorfose para o pai riu. Aí eu falei assim, bom, eu digo isso porque eu vi teve uma a reação do pai dele quando viu, e o pai rindo do que ele se sentia. Eu falei assim, pô, se o pai dele riu, então também eu não estou tão errado assim de interpretar de uma
exatamente.
Forma. Exatamente. Né? Então, só eu achei que tinha uma graça aquilo ali. Tinha uma graça, não, apesar de muito tocante.
E vocês traduziram isso, né? Uma barata olhando para mim.
Eu olhei para ela olhou para mim. Aí ofereci a ela um pedaço de pudim. O curioso foi que ela disse sim. Vem cá, fica comigo.
Não, é genial, cara, é genial. O que é mais legal, assim, né, que o sucesso que ela fez, né, Luiz, ela foi estrondoso esse sucesso, e as pessoas cantavam, né, e não tinham a menor noção do que era, que é, acho que a genialidade de transformar uma música dessa em carnaval, em loucura, né?
Exatamente. Foi uma coisa assim, muito. Olha, eu me lembro, eu estava em São Paulo, um dos momentos que mais eu estava em São Paulo, a gente estava fazendo, sei lá, algum programa de televisão, alguma coisa assim, e eu só tinha ouvido essa música nas rádios do Rio. Aí eu estava em São Paulo, quando a gente chegou do aeroporto, a gente ligou o carro, tinha uma van para nos buscar, ele ligou a rádio, aparece? A Barata. A primeira vez que eu tinha ouvido a Barata fora do Rio de Janeiro foi em São Paulo. Eu falei assim, caraca, meu irmão, não é só isso. Agora esse negócio pegou mesmo no Brasil inteiro, porque São Paulo, pô, vamos começar. É a Meca, né?
Sim.
Então foi uma coisa assim, muito...
Bom, então vamos. Enquanto o pessoal está entrando aí, eles vão ouvir então. E vocês fizeram uma nova versão aí. Conta um pouquinho o que é essa nova versão para a gente tocar aí, pessoal, ver essa, que eu achei fantástica, e a animação também achei maravilhosa, cara.
Isso, é. O roteiro é de Paula Dias e eu, né? Eu e a minha esposa e eu fizemos o roteiro, e assim nós pegamos, utilizamos aquela linguagem de HQ. E transformamos ela em brincamos em cima dela, né? E ela tem uma batida meio Miami Bass, entendeu? Uhum. Que é um tipo de batida que é diferente da original, que é diferente. Esse é o, a gente deu uma outra versão da barata, mas que também ficou muito bacana também.
Cara, eu adorei, cara. Quando a gente combinou de fazer o programa e tal, aí a Érica, que era nossa produtora aqui e tal, ela falou, vocês lançaram, sei lá, faz, sei lá, 4, 5 dias, né? E aí ela falou, olha o que acabou de ser lançado, não sei o que. Quando eu vi, falei, nossa, meu, que espetáculo que é isso, que espetáculo, uhum. meu. Uhum. Bom, vamos ouvir então, Luiz? Vamos ouvir esse super sucesso repaginado agora com o roteiro isso. aí, seu e da Paula. E de novo, com uma batida diferente, mas né, a mesma intensidade né, que foi no lançamento dessa música. E eu adorei mesmo, tá? Revivi o meu passado e ressignifiquei. Então, vamos ouvir agora aqui no Business Rock, Kafka, a barata Kafka. Vem cá ficar comigo. Nossa, esse refrão é demais. Vem cá ficar comigo é demais, cara. Bom, vamos ouvir aqui no Business Rock, a barata, Kafka, a barata. Vamos lá.
Encontrei uma barata na cozinha. Eu olhei pra ela, ela olhou pra mim. Ofereci a ela um pedaço de pudim. E o curioso foi que ela disse sim. Vem cá ficar comigo, sim. Gosto de tudo que eu gosto, sim. Vem cá ficar comigo, sim. Vem cá ficar. Ofereci a ela um disco do Sex Pistols. Ofereci a ela uma batida de limão. Perguntei se ela gostava dos Beatles. Perguntei se ela era de Escorpião. Ela disse sim. Vem cá ficar comigo, sim. Gosto de tudo que eu gosto, sim. Vem cá ficar comigo, sim. Vem cá ficar. Você mora na Barata Ribeiro, no edifício que tem um buraco perto do chuveiro. Já se drogou com tetebol, insetizando, fumou, baigão. Tudo quanto é tipo de veneno você acha bom. Sim, vem cá ficar comigo, sim. Gosto de tudo que eu gosto, sim. Vem cá ficar comigo, sim. Vem cá fugar. Coincidência, encontrar uma barata com a minha aparência. Como posso evitar? Na cucaracha, tome cuidado com a sandália de borracha. Na cucaracha, tome cuidado com a sandália de borracha. Na cucaracha, tome cuidado com a sandália de borracha. Na cucaracha. Lá do caracha, tome cuidado com a sandália de borracha.
Business Rock, Business Rock.
Luiz, sensacional, cara, sensacional.
Eu curti também muito.
Porra, meu. Nossa, não, essa coisa, não, vem cá ficar comigo, e a sandália de borracha, cara. Cara, vocês estavam muito doidos.
Todo barato é uma sandália de borracha, né?
É sensacional. Aliás, queria, então, que para quem está chegando agora, estou com o Luiz Guilherme, fundador, mestre, compositor, tudo, esse cara é um fora do normal aqui, né, da música brasileira, do rock brasileiro, né, e fundador do Inimigos do Rei. E queria te perguntar como que, né, na época, né, Luiz, pô, como é que vocês se juntaram para formar o Inimigos do Rei? Né? Acho que parece que vocês tinham uma outra banda. Como é que é essa sua... Como é que você entrou na música e foi parar e criou esse Inimigos do Rei? Como é que foi isso?
Olha, primeiro, tudo começou na Cal. Na Cal, a Casa de Arte das Laranjeiras, é uma escola de teatro. E eu encontrei com o Paulinho Mosca e o Nicolau lá na Cal. E uma certa vez, a gente mal se conhecia, assim, uma certa vez o Paulinho estava levando uma música chamada Blues da Passagem, do Asdrúbal, trouxe trombone. E é uma música que eu curtia, o Nicolau curtia e o próprio Paulinho curtia. Então nós três cantamos essa música. Aí o tempo passou, a gente ficou batendo papo. Aí o Paulinho Mosca e o Nicolau entraram para o Garganta Profunda. E eu, estava buscando outras coisas e tal. Aí acabei entrando para o Garganta Profunda também. Aí lá, quando nós entramos no Garganta Profunda, o Nestor, através do Marcos Leite, né, o falecido Marcos Leite, ele nos colocou. Quando eu entrei no Garganta Profunda, eu me deparei com uma coisa assim, nunca tinha feito isso na minha vida, que é cantar em coral. E aí o Nestor de Holanda chegou, o Nestor de Holanda Cavalcante, que era o diretor musical do Garganta e tal, chegou para o professor e falou: vocês três têm muita coisa, eu vejo vocês três com uma química muito boa. E nós sentimos essa química mesmo. E nós gravamos nossa primeira música, daí começou, a gente começou a cantar junto e tal. E nós fizemos nossa primeira música juntos, que foi a Mamãe Viajandona, que a sua mãe foi trabalhar na Zona Franca de Mar. E ali a gente viu que tinha uma coisa, uma química ali. E aí nós começamos compondo. E aí, e dentro do Garganta Profunda, tinha um momento do show que cada um participava em duplas, em trios, né, em solos, e nós nos projetamos em trio. E o nome surgiu quando a gente estava no Paço Imperial. Nós estamos dando um show no Paço Imperial, a gente queria cantar música e tal, aí a menina que estava administrando o Paço Imperial, que era a casa do rei, né, Dom João VI, do Pedro I também, chegou e falou assim: olha, essa música que vocês estão propondo não vai ficar boa, porque pode ter um problema aqui no chão, aqui, entendeu? Porque é uma construção antiga. Aí a gente, como é que a gente vai se apresentar? Aí a gente falou assim: bom, cara, estamos na casa do rei e o rei não tá querendo deixar a gente entrar, vamos ser inimigos do rei. E assim aí a gente entrou fazendo nossa primeira música, que foi a Mamãe Viajandona, né? Que foi muito bacana, foi muito legal aí. Aí a gente começou a compor muito e começamos a achar. Aí chegou também o guitarrista, que é o Marcos Lira.
Mas aí, só para nesse show aí que surgiu, então, o nome da banda, foi porque não te deixaram...
Isso, por causa disso. Aí a gente começou a dar show do amigo Fritz, que era uma casa, um bar, em bares, entendeu? A gente começou a dar show no Pitel, nós três. Aí entrou o Marcelão, que era o baterista, pro Garganta, e mais o Marcos Lírio, que também era o guitarrista. E aí nós falamos assim: pô, galera, vamos fazer a nossa banda, então. Aí resolvemos, saímos, fizemos a banda, saímos em 87, aí demos show no Rio de Janeiro inteiro. Demos um show, inclusive, em São Paulo, que eu não me lembro, como é que chama o lugar? Não me lembro, é bem antigo. Enfim. Demos um show em São Paulo. Demos. O Rio de Janeiro a gente fazia em tudo que é lugar.
Vocês tocaram no Aeroanta? Não era Aeroanta.
Aeroanta.
Eu lembro. Se eu não me engano, eu fui nesse show, tá?
Exatamente. Pô, grande Eruanta, maravilhoso lugar. Tocamos lá várias vezes. E ali tocamos até que um dia a gente estava sem empresário, a gente nós éramos uma banda que era muito musical, mas extremamente desorganizada do ponto de vista.
Financeiro administrativo.
O problema administrativo nosso sempre foi o grande problema nosso. E aí a gente chegou, estava cantando com a gente ia abrir o show para a Daniela Dalmerri, que é a ex-mulher do Lobão.
Uhum.
E aí chegou o empresário do Lobão, que é o Ricardo Leon, olhou para a gente e falou assim, cara, vocês são muito bons, cara. Aí ele assistiu um show nosso, no nosso Cavern Club, que era o Pitel, pirou, entendeu? Ele mostrou lá para a gravadora, a pessoa da gravadora gostou também muito. E nós tínhamos uma coisa, nós três tínhamos uma coisa que era muito bacana, que nós tínhamos uma coisa, a capela. A gente cantava muito a capela. Isso era um diferencial que poucos têm na música, assim, pelo menos até. Tem gente que faz isso muito bem. Mas assim, mas na música popular, tem muito poucos que fazem isso. Assim.
Pouquíssimos. Cada vez menos, né, Luiz?
Aí, porque a gente era do coral, a gente, nossa origem é origem de coral, de canto coral.
Que coisa louca, hein? Que coisa louca. E vocês três, né?
São quase no chitico
mesmo, como é que eu falo? Da sátira, do engraçado. Vocês três têm essa veia?
Tínhamos. No início tínhamos muito. Nós éramos quase uma banda assim que. Nós tínhamos momentos que era quase uma coisa assim de. Nós tínhamos uma coisa de humor muito forte. Muito forte. E, cara, eu já vi gente fazendo xixi de tanto rir do nosso corpo. Porque era assim, tudo vinha, entendeu? Tudo vinha. Era uma coisa que vinha espontaneamente, nada era forçado. Era porque eram sete engraçados, entendeu? Eram sete pessoas engraçadas e que, quando se juntava, muita piada, muitas coisas saíam juntas e a gente era tinha muito isso. E a gente começou a fazer isso muito bem. E claro que isso tem um preço. As pessoas, quando veem a gente assim, falam assim, pô, esses caras são alienados, entendeu? Uhum. São o quê? Estão bem com esses papos assim, né? E eu sou um cara que eu posso dizer, porque eu vim do movimento estudantil, eu vim do movimento estudantil, lutei contra a ditadura, eu tive uma participação muito intensa no movimento estudantil de Minas Gerais, que me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora, e sempre tive uma formação marxista, inclusive. Assim, uhum. Eu sou sociólogo, né? Tive uma formação marxista muito forte. E quando migrei para a música, eu abandonei o marxismo e adotei o outro marxismo, o grosso marxismo, que é o grosso marxismo, que é todo mundo.
Sim.
Que é o grosso marxismo. Então a gente optou por esse. Então foi a forma que a gente encontrou para me readaptar à vida, a minha vida. O Marx, só que um outro tipo de Marx. Em vez de Karl, o grosso.
E essas composições, Luiz, vocês. Porque assim, eu já trabalho, né, trabalho com criação há muitos anos, claro. Aqui, e quando você encontra, né, a sua dupla ou seu trio, as coisas que nem você falou vão surgindo, né, na própria mesa do bar, né, surgem coisas que essas músicas que vocês foram compondo, elas surgiam assim dessa erupção, né, de ideologia, e principalmente de afinidade de pensamento. Como é que
surgia do nonsense?
Tá.
Do nonsense. Por exemplo, Adelaide, vamos lá, vou contar uma história de Adelaide para você. Adelaide, assim, uma vez eu estava assim, cara, E no Rio de Janeiro tinha um lugar, ainda é, não sei, eu estou muito fora do Rio de Janeiro, estou quase 10 anos fora do Rio, mas tinha um lugar chamado Baixo Gávea, que era um lugar que todo mundo, se você estava perdido, você se encontrava no Baixo Gávea. Aí uma vez eu cheguei lá no Baixo Gávea, tal, sentei numa mesa tal, e tal, e você senta, as pessoas saem, entram e saem, e uma dessas pessoas me contou uma história de um que estava fazendo, na época, fazendo... Como é que chama aquele negócio que ia lá em Paraguai? Como é que chama aquilo? Fazia...
Ah, o contrabando?
É, contrabando, contrabandeado. Fazia...
Sacoleiros, né?
Sacoleiro. Fazia um sacoleiro e tal, e foi para lá. E aí o cara começou a contar, estava beto, estava meio tocadinho e tal, e ele começou a falar que estava apaixonado por uma menina, paraguaia, e ele era um cara alto, e ele estava assim meio mal e tal, e estava levando saco, e estava vendendo as coisas, e que, até me chamou, falou assim, vem cá, você não está afim de participar disso? Não. Eu não quero participar disso, não. Eu não cheguei nesse ponto. Quando eu chegar, eu aviso. Aí eu falei, pô, e aí eu... Ele começou a contar, falando que ela estava... E na época, ao contrário de hoje, quando você perdia o contato, você perdia mesmo, porque não tem mais... Sim. Hoje você não tem mais... Hoje você encontra uma pessoa, você encontra com ela no Facebook, no Instagram, você encontra com ela em vários... Na internet, enfim. Mas na época, não. Ele ficava de... Ele ia lá no Paraguai, e ficava, e os dois ficavam, e ela deu um chute na bunda dele. E ele era alto e ele era baixinho. Ele me contou que ele fazia esses mochileiros para a tia dele, que se chamava Adelaide. Aí eu fui para casa, meio tocado. Aí eu cheguei. Aí eu, ouvindo o Yubi Allen, do Run DMC, aí eu falei assim, cara. Yubi Allen, Adelaide, eu comecei a pirar, eu via que existia uma certa wide, a Yubi Allen, aí falei assim, pô, vou fazer uma coisa em cima desse ritmo aqui. Mas ficou bem diferente, se você for ver bem Yubi Allen, do Run DMC,
sim.
Muito diferente, mas a gente, pô, na época, a gente era muito tímido, né, a gente ficou, pô, imagina, você pega, tá... A gente acabou fazendo uma versão de Yubi Allen, que na verdade só tem só o... A única coisa que tem. E que provavelmente deve ter pego de alguém também.
Sim.
Aí eu fiz a música, cara, todas as vezes que eu ouvia essa música, eu tinha acesso de riso. Eu pensei, como é que eu fiz essa merda, cara? Aí eu fui fazendo toda hora, ouvir, e essa música causava um sucesso danado nos lugares que a gente fazia, entendeu? Porque na época as pessoas geralmente estouram uma música, nós estouramos três e meia, porque né, teve um Jesse James aí que tocou, mas não tocou muito. Mas assim, a gente estourou com três, logo de cara. Assim. E Adelaide foi assim, cara, um evento. Tão grande quanto a Barata.
Sim, mas é muito legal... ver a história da criação da música, né, cara? Eu nunca tinha ouvido, né, essa história, mas eu comecei a imaginar, né, esse cara triste com a sua, né, sua pequena paraguaia lá e sofrendo e você capturando tudo aquilo, né? E depois transforma.
Eu tava meio tocado, entendeu? Sim. E aí eu tinha tomado uma cervejinha e tal, eu falei assim, cara... Cheguei em casa, botei o biela. Existem umas coisas que você olha e fala assim, cara, parece que tem alguma coisa que te leva para aquele lugar, né? E se eu vi o biela, eu tinha comprado aquele LP do Run DMC, que aquela música famosa, com o Gerald Smith, e tinha uma música chamada Yubi Allen, do qual eu peguei o ritmo dela, entendeu? Peguei o ritmo dela. Então, aí eu fiz, compus, e, cara, aí na medida que eu ia tocando, a gente ia tocando, eu ia ouvindo, eu tinha crise de riso, assim, caraca, como é que eu fiz essa merda?
E você nunca encontrou novamente o grandão?
Nunca. Aí que tá a grande história. Eu nunca mais encontrei o cara. Entendeu? Porra. Nunca mais encontrei o cara. Porque foram aqueles encontros, cara, que você... Provavelmente o cara deve ter se casado com ela, deve ter ido morar no Paraguai. Uma coisa meio assim, entendeu? E a gente foi... Nunca mais, nem um show ele apareceu. Eu falei assim, pô, qualquer hora... Meu tio, até o medo, assim, de repente o cara vai chegar lá e assim, pô, essa música aí é o seguinte, tu esperou em mim, hein?
Tá aqui aí, meu... Tá aqui meu contratinho de...
É, ele pediu direitos autorais, você assim, não. Aí eu nunca mais ouvi, entendeu? Eu acho, cara, que ele estava muito bêbado mesmo. Nossa. E acho que ele deve ter, claro que ele tenha casado com a Adelaide. Com a Adelaide, não, com a menina. A Adelaide era a tia dele.
Nossa, mas é muito legal, hein? É muito legal. Pô, se vocês conhecem a tia Adelaide, que trazia nos anos 90, né?
80.
Trazia 80. Os contrabandos do Paraguai, saiba que talvez.
Sacoleiro. É, exatamente.
Ai, que demais, cara. Já pensou se ele surge, cara? E aí vem com a Adelaide, e nossa, com a Adelaide, com a mulher, cara.
A mulher dele não fez show da Adelaide, não. Mas se fosse a Adelaide, a mulher dele, acho que ele chegaria. Mas eu espero que ele não esteja vendo esse programa. A única pessoa que eu queria que ele não estivesse vendo esse programa era ele.
Como é que se chama? Ai, a comparsita lá, como é que é? A Anacita. É demais, cara. Eu realmente adoro a história de como se constrói, né, uma canção ou uma obra. Cara, né, você imagina que você nunca ia imaginar, né, Luiz, que porra, naquele bar, no Baixo Gávea, ia surgir uma ideia que realmente virou na época, né, era a Barata e Adelaide, né? Adelaide Mianã Paraguai. Aqui, quem vê que tinha, quando aqui, ó, o meu querido amigo Akira, doutor Akira Sato, Adelaide, viveu aqui. Ele colocou, Adelaide, vem cá ficar comigo, tá vendo? É algo... que quem vivenciou isso, cara, a gente lembra da pulsação que eram essas músicas, que a gente, né, eu fui no show com vocês lá no Aeronanta, né, na época, lá, isso aqui, aquilo vibrava, meu, a gente chegava lá, ficava todo mundo doido e pulava e gritava, é sensacional, meu, sensacional. Bom, deixa eu dar um oi aqui para todo mundo que está mandando um abraço aqui. Max Talks, boa, Sansan, direto do portal, direto do Porto. Olha, meu amigo Paulício, lá no Porto, em Portugal. Um beijo aí para todo mundo, para os Petrícios, opa. Nandia Heavy, boa noite, equipe, produção Business Rock. Cheguei chegando, uhul. Nanda Heavy, que representa aí umas 10 ou 15 bandas autorais que estão... Ela está fazendo uma luta grande para trazer esse povo para fazer sucesso, que não é fácil, né, Luiz? É muito foda, né? Ela está fazendo um trabalho brilhante também lá no Arena Galeria, em cima, no quinto andar lá da Galeria do Rock, tem um espaço maravilhoso que está rolando muitos shows. Então, Nandinha, beijo para você, querida. Quem mais aqui? Ela falando, vamos tocar com as bandas independentes, uhul! Também Davi Goleiro, top demais, Davi Goleiro, meu querido ex-goleiro do São Paulo Futebol Clube, meu time do coração, vai tricolor, estamos meio mal, mas tudo bem, vamos lá. Estamos aqui, ele falando. Oi?
Vocês têm chance ainda de ganhar da LDU ainda?
É, não. Vamos lá. Eu tenho uns amigos são paulinos que, assim, eu sou o Uruca. Quando eu vou no Morumbi assistir o jogo, São Paulo perde. Então, eles estão agora fazendo vaquinha para me pagar jantar, pagar bar, para eu não ir no Morumbi, nem ligar a TV, nada. Assim, eu tenho que ficar isolado. Veja só, hein?
É fogo.
Quem mais está aqui? Silvinha, boa noite a todos. Kafka, a única barata que eu gosto. Ai, ai, ai. Geografia Rock, meu amigo Tyrone, super abraço para você, meu irmão. Sei da sua luta aí, esse cara estamos ao vivo aí na Geografia Rock, que é uma rádio de Porto Alegre, de rock and roll de Porto Alegre, e o Tyrone está travando uma dura batalha junto com um Parkinson, né? Um rapaz super novo que tem um Parkinson que está avançando, e ele conta no canal aí, na sua rádio, todos os desafios que ele faz, as medicações, o que ele faz que dá certo, que dá errado. Então, Tyrone, super abraço para você, vamos que vamos, daqui a pouco vai estar tudo melhor, certo. Fernando de Oliveira, um super abraço para você, parça, tamo junto. Roger Silva, o meu querido amigo, ex-banda Nagueta, agora com uma carreira solo, tá preparando aí um super single para ser lançado, 2026 vai vir com super sucesso aí. Roger, super abraço para você, meu irmão. Nandinha, a Nandinha tá muito louca aqui. Lobão faz e vocês conhecem. Não entendi o que ela quis dizer. Cheiro de calcinha preta do rock. Nandinha, beijo para você, querida. Márcio Morim, boa noite. Quero saber dos jingles. Olha só, o Paulão já querendo saber a conversa aqui com o Luiz. Nós vamos perguntar daqui a pouquinho. Maiara Bonin, minha querida amiga, aí trabalha com o time do Rio de Janeiro. Já falei aí, pessoal, invista no São Cristóvão do Rio de Janeiro, um super time que fez como é que chama? Desvendou? Não.
O Ronaldo Fenômeno.
Ronaldo Fenômeno, é ele que surgiu lá no Cristóvão, São Cristóvão.
Eu chamava então, São Cricri.
São Cricri?
É.
Então, Maiarinha, quem quiser, é só falar com ela aí, ela tem um projeto sensacional para fazer o investimento e o patrocínio do São Cristóvão, super, meu, é maravilhoso. Maiarinha, beijo para você, querida. E aqui, Geografia Rock. Tem alguma história de bastidor divertida ou inusitada que você nunca contou em público? Ó, o Tyrone aqui já querendo saber das coisinhas. Vamos lá. Ô, Eriquinha, vem aqui falar um oi para todo mundo. Verdade que você é a nossa, né, essa backstage que cuida dos áudios, cuida dos vídeos, manda no Rogério, manda em mim, manda na Lívia, manda na Silvia, a equipe inteira.
Ai. Olha lá. Quem dera. Tô mandando nem aqui em casa. Acabei de mandar o menino ficar quieto aqui. Ai, eu tô muito feliz.
Menino é o marido, é isso?
Não, é o menino pequeno mesmo.
Ah, tá.
Eu tô muito feliz de estar nesse programa, de ouvir a história do Luiz. Muito legal cada história. E eu queria já perguntar para ele responder depois. Poxa. Se ele acha... olhando, né, que a banda Mamonas Assassinas de alguma forma se inspiraram em Inimigos do Rei. Por quê? Naquele show que vocês fizeram, que é esse de 1991, do Rock in Rio, eu vi alguns movimentos ali do vocalista que lembra muito o Dinho. Só que em 91 não tínhamos ainda Mamonas, né?
Aham.
Então, assim, vocês acham que vocês foram, de alguma forma, pela sátira, por tudo, a forma como vocês se vestiam, que era muito irreverente, uma inspiração para eles? Claro que eu até pesquisei, eles não falaram nada especificamente, mas olhando o contexto da época, as músicas deles, baseada na de vocês, a forma de se vestir, eu achei interessante olhando agora, que realmente se parece muito. Achei bacana.
Aham. Uhum. Não, eu, assim, Claro que existe. Claro que existe. Né? Nós somos, fazemos... Aliás, assim, é uma espécie assim, de uma trilha. Né? Então você vê, por exemplo, a Blitz, onde a gente se inspirou. A gente se inspirou muito na Blitz. Né? A Blitz para a gente era assim, nossa, a Blitz era tudo. Assim. A Blitz para a gente... E, obviamente, que não... O traje também tinha uma coisa também muito... Tinha uma, faz parte de uma linha de humor também. Né? Você, aí a gente também. E, obviamente, que nós fazemos parte dessa linha na qual o Mamonas Assassinas também faz parte. Né? E também fazem parte dessa coisa do humor, da graça, do mais perto assim. E eles também tinham uma coisa muito circense. Nós tínhamos uma coisa meio stand-up. Nós tínhamos três tipos de show. Nós tínhamos que, no Rio de Janeiro, nós tínhamos shows para grandes plateias, né? Um show mais para pequenas plateias, né? E esses shows de pequenas plateias era quase um stand-up comedy, entendeu? Nossa. E um show que, na época, a gente fazia muito nos subúrbios do Rio, que na época era, inclusive, quem era dono desse nicho de mercado era o filho do Chacrinha, que eram os playbacks. Entendeu? Os playbacks. Então, nós tínhamos um show para playback também. Nós tínhamos três tipos de show. E todos esses shows, eles, de uma certa forma, se falavam. Eles tinham essa coisa. E o Mamonas Assassinas também tinha essa coisa circense também, que eu achava genial. Né? Infelizmente, foram ceifados por um acidente trágico, que eles poderiam estar perfeitamente até hoje. Né? Uhum. Enfim, eu não tenho dúvida disso, que todos nós fazemos parte da mesma vibração, da mesma coisa, um compromisso incondicional com a alegria. Essa é a nossa... Isso sempre foi o nosso grande ponto de encontro. Né? Agora, se você ouvir bem, por exemplo, agora só mudando um pouco, o disco dos Inimigos do Rei, essas músicas foram que as músicas de sucesso, mas tinham outras músicas, né? Tivemos outras músicas que de uma certa forma lembravam outras coisas. A gente ficou conhecido como essas músicas. Por exemplo, tem Crime, que é uma música que já não é uma coisa muito de humor, mas a gente cantava no humor. O humor, na verdade, éramos nós. As nossas letras, a gente transformava tudo em humor. Né? Por exemplo, Garotinhas do Front, que é uma coisa que tem uma pegada assim, quase jazzística, né? Uma coisa assim, semi-jazzística. Né? E, enfim, o Crime, que tinha uma coisa assim, meio de... uma coisa, um ritmo lembra um pouco o Nordeste também, um pouco... Enfim, a gente sempre pegou muitas coisas por aí. Suzy Inflável. Suzy Inflável
é espetacular, né? Espetacular.
Era uma menina, cara, que era um... A gente tá, nós estamos relançando ela de novo. Relançando ela. E, enfim, várias coisas. Nós temos muitas coisas boas que a gente tem. E, obviamente, a gente que tem essa coisa do humor, as pessoas, uma vez eu ouvi a Fernanda Montenegro falando uma coisa que eu nunca esqueci. Você pode ser um ator trágico, mas ser um ator de humor é muito difícil. Você tem que ter, isso tem que estar dentro de... Você tem que estar dentro de você essa coisa. Eu nunca me esqueci de uma vez ela falando isso numa entrevista dessas aí que ela deu, eu não me lembro, mas eu nunca me esqueci disso. E eu concordo com ela.
Muito, não, isso é muito legal. E realmente, eu já vi muitos, contratei já muitos atores, muitos shows, e quando você quer ter um tom de humor... Né, dessa alegria, você tem que trazer aquela pessoa que tem isso inserido. Não adianta, às vezes você pega um cara que é super bom ator, não sei o quê, e você quer dar um texto de humor para ele, não vai, cara. Ele até faz o texto super bem, mas não tem aquele brilho, né? Aquele brilho é espetacular, espetacular.
Como mas, também, às vezes, e como também tem o ator de humor também para fazer uma coisa trágica, uma coisa mais... Também não consegue. Né?
Sim, sim. Eu vejo, né? Que nem você pega o Hassum, né? O Hassum, né? Você já acha que você vai rir, né? Se ele for fazer um papel trágico, né? Você já fica esperando alguma coisa que você vai rir, cara, porque é a característica quase que intrínseca dele, né? Então é engraçado, é bem engraçado.
Exatamente. Então,
falando em ator engraçado, ator, né, eu queria mostrar uma peça que é uma peça experimental do meu grande amigo Norival Rizzo, né? Coloca aí para gente, Eriquinha, a peça do Norival, por favor, que chama Duas Máscaras Nuas, tá? Essa peça, o Norival está estrelando essa peça. Né?
É do Pirandello, né?
Oi?
É do Pirandello, né?
Exatamente, é do Pirandello. Luigi Pirandello, texto. A direção está do Eduardo Tolentino de Araújo. O elenco é André Garoli, Antoniela Canto e Norival Rizzo. Norival, que é meu grande amigo, André Garoli também, grande amigo, que nós fizemos vários eventos juntos, vários filmes, vários vídeos. Então, grande. E eles estão de 13 de setembro a 12 de outubro, então até 12 de outubro, sábados e domingo, às 20 horas, no Galpão do Tapa, na rua Lopes Chaves, 86, aqui na Barra Funda, em São Paulo. Eles estão. O ingresso é pelo Simpla. E esse espetáculo, né, composto por dois textos do Luigi Pirandello, né, Cessé e O Homem com a Flor na Boca, né, uma curta temporada. O primeiro ato, né, Cessé, é um argumento de um daqueles filmes italianos, né, de bastante sucesso aí na década de 60, onde um lobista, um empreiteiro e uma mulher um tanto leviana se enredam em uma trama que envolve propinas, cheques sem fundo e qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência, não é? E o ato 2, que é O Homem com a Flor na Boca, é o encontro de dois desconhecidos em um bar próximo à estação ferroviária. Um deles, cuja família está de férias, teve que vir à cidade para resolver alguma coisa, perdeu o último trem da noite e aguarda o próximo trem da manhã. O outro é um misterioso homem com a flor na boca que vaga ao longo do dia provocando um diálogo inusitado com quem esteja disposto. A conversa vai tomando rumos inesperados que contrapõem a banalidade do cotidiano e a razão da existência. Talvez esse homem com a flor na boca seja o marido da Adelaide, não paraguaia, que o Luiz...
Quem sabe? Será?
Será? Bom, brincadeiras à parte, né? Norival,
eu tenho um site chamado Bons Livros para Ler, que tem várias peças do Pirandello que eu resenho delas. Eu gosto muito do Pirandello, gosto muito dele. Eu tenho umas, se me falem a memória, tem umas quatro peças resenhadas dele. E vai, então, mais uma coisa, porque eu gosto muito, Pirandello é muito, um excelente, um dos grandes dramaturgos italianos e do mundo, né? Ele é muito, muito, muito bom, muito bom.
Então, Luiz, se você quiser, até o dia 12 de outubro, sábados e domingos, às 20 horas, aqui no Galpão do Tapa, rua Lopes Chaves, 86, na Barra Funda, em São Paulo. Venham aí, assistam, porque é demais. O Norival, eu sou fanzaço dele, nós fizemos milhares de coisas, e o Norival é um desses caras que ele tem a veia cômica inserida dentro dele. Cara, A gente fez alguns eventos e esses caras são demais, né? Porque você vai fazer um evento, você está falando uma coisa super séria, não sei o quê, e aí ele vem com aquela cara dele assim e solta no meio das coisas, você fala, caraca, meu, descontrai todo mundo, né? É muito legal, cara, é muito legal. Então, Norival, um abraço.
É que nem o Kramer do Seinfeld, que é aquele cara que de vez em quando sai do quebra totalmente a...
Exatamente. Então, um super abraço para você, Norival, e eu com certeza vou passar aí para assistir essa peça, te prestigiar. Ele falou, pô, é um super espetáculo experimental, que a gente está fazendo umas coisas num espaço totalmente diferente. Né? Eu falei, puta, eu gosto mais ainda disso, então, porque essas coisas de experimentação eu acho sensacional, sensacional. Luiz, você está convidado também, se vier aqui para São Paulo, por favor. Por favor, eu espero ir. Beleza. Bom, e outro presente que eu vou te dar, Luiz, você e sua esposa que fazem animação, que é a sua Érica aí da sua vida aí, quando você vier para São Paulo também, você e sua esposa vão ganhar uma massagem no nosso patrocinador aqui, que é a Nova Estação Massagem. É um espaço dentro do shopping center Tatuapé, aqui em São Paulo. É um lugar super seguro, gostoso, tal. Tá? Você chega lá e você vai escolher a massagem que você quiser. É um presente aqui do Business Rock para você, junto com a Nova Estação Massagem. Vamos colocar o vídeo para o Luiz conhecer um pouquinho do trabalho da Nova Estação Massagem.
Precisa relaxar e cuidar de si mesmo? A Nova Estação Massagem tem a solução. Este super espaço terapêutico em São Paulo, no Shopping Tatuapé, tem os principais tratamentos terapêuticos como Quick Massage, Shiatsu, Reflexologia, Auriculoterapia, Drenagem Linfática, Massagem Oriental e Clássica. Em um espaço moderno e acolhedor e uma equipe de profissionais altamente capacitados, vai te proporcionar bem-estar e relaxamento. Agende agora mesmo pelo WhatsApp 011 964713842. Visite o site www.novaestaçãomassagem.com.br. Nova Estação Massagem. Cuide-se. Revitalize-se.
novaestaçãomassagem.com.br, www.novaestaçãomassagem.com.br. É só você entrar no site, mandar mensagem, entrar no WhatsApp da Nova Estação Massagem e agendar, quando vocês vão ficar novos em folha. Eu, toda semana eu passo lá, falo, Jandi, hoje eu quero shiatsu, que eu estou com dor aqui, hoje eu quero pedras quentes, nossa, eu já fiz de tudo e é espetacular. Então, Luiz, já tem a sua massagem garantida aí. Quando vier para São Paulo, já agenda com a gente. novaestaçãomassagem.com.br. E nós estamos aqui, o Tairone está falando assim, estamos ao vivo, rádio FM 88.5 e a rádio online, o app Geografia Rock, em todas as plataformas, estamos na sua mão. E o Tairone também já quer perguntar aqui, ó. Vamos lá, pergunta. Luiz Guilherme, você ouve na quinta-feira, dia 22, no sábado, às 17 horas, na BR Music e na programação da rádio. Agora, a pergunta do Tairone, como você enxerga a influência da sua banda na música brasileira atual? Olha que pergunta interessante do Tairone.
Atual? Cara, eu não saberia, é uma pergunta que eu não conseguiria dizer assim, não. Eu acho que a gente tem como todas as bandas, assim, todas as bandas têm uma originalidade, assim, tem uma coisa. Nós viemos dessa linhagem do humor, né? Eu não sei quem está fazendo isso atualmente, porque como eu trabalho com outras coisas, assim, eu... Na música brasileira, eu não sei. Acho que a nossa relevância ela tem um período. Ela tem um período histórico da música. Não sei.
E a gente tinha, né, Luiz, na época, uma figura icônica, né, que, que traduzia um pouco dessa bagunça, dessa irreverência, que era o Chacrinha, né?
Sim.
O Chacrinha, sim. Ele catalisava essa confusão, essa alegria no palco. Por mais que ele fosse muito rígido, né, na condução do programa, assim, mas a irreverência dele, né, jogando bacalhau, jogava as coisas e fazia... Meu, era uma loucura aquele programa, era uma loucura. Né? E realmente era uma época, né, que tinha Blitz, que tinha vocês, que tinha o Chacrinha. Então, cara, era uma loucura.
Aí, se você for bem, tinha um Caceta, o Caceta e Planeta. Aí se nós formos partir para isso, aí sim tem o Porta dos Fundos, né? Sim. Tem os Porta dos Fundos que nós somos parentes, né? Somos parentes. Isso sim. Aí partir, eu digo musicalmente, assim, talvez mais por desconhecimento meu, talvez até tenha, eu que não conheço, assim, mas assim, a linha do humor. Aí eu acho que o Porta dos Fundos, nós somos parentes dos Porta dos Fundos, não tenho dúvida nenhuma.
Aliás, focando um pouquinho nesse assunto, né, vamos colocar o nosso quadro, chama Fala Galera, né, onde tem um grande cantor, amigo, e que fez uma pergunta, acho que muito pertinente com o que a gente está conversando agora. Solta o Fala Galera.
Fala, Sandrão, salve, salve, galera do Business Rock, aqui é o Roger Silva, cantor e compositor, e tô participando aqui para fazer uma pergunta pro Luiz Guilherme aí do Inimigos do Rei. Antigamente as músicas eram muito, tinha essa vibe de zoeira, de sacanear e tal, e era muito legal nessa época dos anos 80, e queria saber sua opinião sobre hoje, né, como tá isso aí hoje, nos dias de hoje, o que você acha sobre essa situação atual aí, de como estão as coisas e como a galera vê essa parte do humor também, entre cancelamentos e haters, enfim. Às vezes o artista faz alguma coisa mais tranquila e acaba virando treta, né? Vira guerra. Então eu queria saber sua opinião, irmão, como você vê hoje a música satírica, né? É isso. Valeu.
Muito obrigado. A pergunta é muito pertinente, viu? A pergunta é muito pertinente. Ela bate. Realmente, existe hoje um mundo hoje onde que o mundo das identidades. Todo mundo se identifica com alguma coisa. Então você tem que lidar com essa somatória de identidades e não pode pisar, você tem quase que pisar em ovos, né, para você fazer alguma coisa. Então, assim, eu acho assim, eu entendo perfeitamente essa. É claro que tem pessoas. Como é que eu poderia dizer? Eu me identifico com algumas identidades, com algumas coisas identitárias. Algumas coisas identitárias eu me identifico. Até, assim, eu quando, por exemplo, eu saí da universidade, em Juiz de Fora, eu me candidatei. Eu me candidatei para vereador e eu me lembro que era, na época, a chegada do Gabeira. E o Gabeira trazia coisas totalmente novas, pensamentos totalmente novos, que na época eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso. E quais eram as plataformas? Quais eram as coisas? Por exemplo, o machismo, por exemplo, a questão gay, né? A questão das drogas, as questões... Drogas até hoje eu já faço um pouco mais de... Tenho um pouco mais de ter um pé atrás com isso. Mas, enfim, várias coisas que eu defendia na época. Inclusive, na época, a gente não conseguiu eleger ninguém. E um dos culpados que as pessoas falam, que pelo qual foi por causa da minha plataforma que eu começava a falar sobre várias coisas. Né? Várias coisas. Eu falava sobre gay, falava sobre machismo. Por exemplo, eu não tinha dinheiro nenhum. Então, eu não tinha dinheiro nenhum para fazer campanha. Então, o que eu tinha? Eu tinha dois atores uma menina, e nós fazemos o seguinte: olha só, vocês saem na porrada na rua Alfred, e quando o bicho pegar, eu entro. Então aí começava, os dois saíram na porrada, seu vago, sua vagabunda, e dava uma porrada nela, os dois saíram na porrada, era um teatro chamado Teatro Invisível. E cara, e elas saíram na porrada, cara, juntou todo mundo, chegou a polícia, aí eu entrei, falei assim, vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui acontece na casa de muitos de vocês aqui. Isso acontece muito na casa de vocês. E isso foi uma coisa assim que, cara, abalou. Aquilo ali chacoalhou. E a polícia querendo chegar, meu amigo, isso aqui tudo é teatro. Nada existiu. Só para dizer que isso acontece na casa de todos vocês. Então eu sempre me identifiquei muito com esse tipo de coisas. Agora, existem os exageros, que você não pode falar determinado. Por exemplo, agora, por exemplo, todes. Pô, eu acho isso um pouco, sei lá, um pouco, foge um pouco a língua portuguesa, entendeu? Acho que essas coisas assim. E fica. Enfim, eu acho um pouco demais, assim. Eu entendo, mas assim, eu respeito e tento buscar o meu humor na universalidade. Ou seja, dentro daquele cara que, do todes, por exemplo, que fala todes, provavelmente ele deve ter um problema com... deve ter tesão numa namorada de alguém. Então, o namorado de alguém. Isso aí é uma coisa que está no Isso faz parte do universo. Como você vai construir um humor em cima disso? Onde todos estão inclusos. Uma cena de ciúmes onde todo mundo está incluso. Todo mundo tem esse sentimento. Uhum. Por mais liberal que você tenha, você tem sentimentos de raiva, você tem sentimento de tudo. Agora, você tem que transformar nisso, a arte... é transformar isso em humor.
Sim.
Essa é a dificuldade da parada. Esse é o desafio, que eu acho de uma certa forma legal.
Sim, sim. Como a gente teve, né, Luiz? A gente teve muito a parada da ditadura, né? A gente não podia falar um monte de coisa e tal, e aí... Eu acho que o grande segredo foi como você dizer aquilo sem dizer, porque era porrada, não era você ser lacrado, você ser não sei o quê, não, você tomava porrada mesmo do doicode lá e sumia, tinha gente que sumia e tal, e os artistas tiveram essa dificuldade e se reinventaram, né? Passaram por aquilo tudo. Hoje a gente tem uma certa censura, né, de, ah, puxa, se eu penso desse jeito, tem um grupo que não pensa, então você é contra isso. Meu, a pluralidade, né, como diz aquele super filósofo, né, a totalidade é burra. Né? Se todo mundo for igual, é burrice. Né? Porque o que faz crescer é exatamente... essa discussão, sabe, eu concordo, eu não gosto, eu faço, pô, tudo bem não gostar, né? Tudo bem não ser, não, porra.
Eu acho assim, essa questão é o seguinte, isso tem muito a ver, meu modo de ver, com rede social. As redes sociais tiveram um papel muito forte nesse quesito. Então elas começaram a desenvolver nichos. Todo mundo começou a falar em nome desses nichos. E esses, por exemplo, outra questão também, uma coisa que eu batalhei muito, racismo. Por exemplo.
Sim.
Pô, para mim é uma plataforma fundamental, você tem que lutar. Então a gente, por exemplo, também fazia exatamente isso. A gente, pô, a gente pegava dois atores xingando o outro de, porque você quer, e eu entrava, falava, olha só, isso aqui é isso. Isso em cada lugar. Eu tinha uma coisa, uma cena que era muito boa na época. Eu era do PT, né? E eu pegava... A gente pegava uma menina... era um cara, pegava a menina, botava ela num que nem cachorro, uma coleira. Ah,
coleira.
E saía com ela para passear. Olha aqui, querida, olha só o que você vai ver. Você não vai comprar isso não, viu? E todo mundo olhava aquilo ali e ficava assim, caraca, que porra é essa? Aí o brasileiro falou assim, viu, mas isso aí, isso... Então a gente começava a discutir isso de uma forma muito mais criativa de conversar isso. Ou seja, você mostra a cena. Por isso que é bacana esse negócio, esse pirandelo que você está mostrando aí. Que é bacana, você é um desafio, você desafiar a contar uma história que isso mexa com você. Isso aí é um. Porra, isso aí é um exercício maravilhoso, que eu tenho certeza que se eu for, eu vou adorar. Entendeu? E assim vai agora. Realmente. Só que agora a coisa ficou 0-1. Ou você é 1 ou é 0.
Uhum,
que nem comunicação. Uhum. Aí não dá.
É, aí. Existem
vários tons de 0 e vários tons de 1. Vários tons de 0 e vários tons de 1. E que é o seguinte, e mesmo entre os zeros não se dão bem, e nem entre os uns se dão bem, entendeu? Não é, a coisa não é, não é assim, que nós somos do um, nós somos caras, somos muito, eu amo você, não é isso. Não é isso. Então quebra em todo lugar, todo mundo, e acaba, o que que acontece? Acaba que as pessoas saem disso e ficam isoladas, preferem o isolamento, preferem o isolamento. Eu, por exemplo, eu optei um pouco pelo isolamento, não por isso, por outras razões, mas assim, o isolamento ele é uma forma de você sair um pouco desse negócio e refletir de fora o que está acontecendo na urbe. Entendeu? Na urbe, o que está acontecendo na urbe.
Uhum.
E aí você vê muitas coisas estranhas, né? Então, por exemplo, olha, um cara que... Vocês entrevistaram pouco tempo atrás aí, o Fausto.
Sim, Fausto é sensacional,
cara. O Fausto, a gente não pode conversar. O Fausto é o seguinte. Fausto é o seguinte, a gente olha, teve uma vez que a gente começou 2 horas da tarde, terminamos 10 horas da noite, assim, cara, vou ter que encher o meu celular que tá acabando aqui. Aí então, não, tá bom, eu também vou encher o meu. E a gente. Cara, ele ia, a gente vai. E aí a gente começa a conversar, porque. Bate muita coisa que a gente...
Exato, exato.
Muita coisa que a gente conversava. A gente, pô, a gente era meio crítico a muitas coisas. E a gente não pode falar. Se falar, você cai na execração pública. Então, eu acho isso muito chato, isso. Muito
eu acho muito legal também. Né? Eu sou muito amigo do que era... Que é o Carlinhos Salles, que era um baixista, guitarrista do Lobão. Né? E aí o Lobão é espetacular, né? Porque ele também já chega, já arrebenta, né? Ele fala, não, eu já vou ser polêmico mesmo, vou falar o que tem que falar e foda-se. Nossa, é espetacular, né? Ele...
Eu gosto do Lobão, eu gosto muito do Lobão. Eu gosto muito do Lobão. Acho o Lobão um cara... É um cara que tem uma personalidade forte mesmo, ele é um cara que gosta de enfrentar. Agora, obviamente que tem um preço.
Claro.
Tem um preço. E às vezes os preços são caros, são altos. As pessoas olham de uma forma, não sei o quê, fala disso. Enfim, nós estamos numa época muito estranha mesmo. Agora, domingo. Esse último domingo foi um domingo mágico, né? Vamos conversar, foi um domingo mágico. Pô, todo mundo chegou e falou assim, pô, não quero... Não, chega de negócio de bandidagem, né? Tá todo mundo meio de saco cheio com essa porra.
Sim, sim.
Eu encarei dessa forma. E... Ou seja, tem pautas que você concorda, tem pautas... Agora, não se iluda. Não se iluda. Entre os iguais, todos se detestam.
Ah,
todos
sim.
Entre os iguais. Não pensa que é não é assim, não. Todos se detestam. Todos se amam-se em pequenos grupos, mas no todo, todos se toleram. Então, assim, 0 ou 1 é que a coisa, que a fórmula do computador, né, que é o raciocínio binário, que nos tornou essas pessoas limitadas. A gente não consegue mais conversar, não consegue mais conversar, porque senão você, as pessoas te colocam um rótulo, e esse rótulo, você fica com esse rótulo, ao contrário, você está ferrado. Né?
Dependendo do que você fala, né? Ah, eu tenho uma opinião sobre determinado assunto que é desse jeito. Né? Aí, você já é a esquerda. Ah, não, você é direita. Cara, porra, vai. Meu, que chato que é isso, meu. Que chato.
E você vai vendo, você vai, por exemplo, naquela manifestação de domingo. Porra, tinha cheio de gente de esquerda também assinando o negócio para se livrar de alguma merda.
Sim.
Direita e esquerda, todo mundo ali envolvido dentro da mesma coisa. Eu não me iludo mais com isso.
Eu acho que um exemplo muito bom, né, é aquele filme O Conclave, né, que o cara, eles vão escolher o Papa, cara. Todo mundo é adepto de Cristo, todo mundo, né, meu, umas puta de umas, né, de umas...
Todos ali berrando, batendo, todo mundo ali se acusando. Pô, não tem, é difícil. E assim, infelizmente, nós não estamos chegando a esse ponto, porque virou briga de rua. Virou briga de rua. Então...
E o que eu acho mais legal, né, assim, acho que você também fez, né, mas eu fiz curso de filosofia. Né? O que é mais legal na filosofia é você questionar tudo, né? Independente de que lado, de que... Assim, poxa, aquilo que está se apresentando como a verdade absoluta, não sei o que, não sei o que lá, isso daí, essa verdade, se é uma verdade absoluta, por que que é a verdade absoluta? E se não fosse verdade absoluta, como seria? Cara, isso daí me causa uma colocação... espetacular, porque abre a sua cabeça, né? Eu lembro que uma vez, numa aula de filosofia, a gente começou a conversar tal, e aí foi colocado um tema, falou assim, olha, não vai, com essa evolução das máquinas, a evolução também da biologia, né? Desse novo cromossomo, essa nova tecnologia, que está o organismo, as pessoas, a partir de agora, as pessoas não vão morrer mais. Como que seria isso? Puta, aquilo parou, cara, porque a gente tinha toda uma concepção de vida, né, que mudou. Né? Antigamente nós morríamos com 40 anos, 30 anos, hoje estamos morrendo com 100 anos. Então, assim, a sua infância deixou de ser... eu lembro que tinha gente que casava com 13 anos de idade. Hoje, 13 anos, o cara não sabe nem o que está acontecendo na vida ainda.
Né? 13 anos já é pedofilia, né?
Exato. Então, assim, o que a gente começou a discutir sobre isso, a cabeça foi modificando. Você fala assim, meu, eu nunca tinha pensado nisso, né? Poxa, eu não tenho mais pressa. Né? Eu não tenho mais pressa. Para que eu vou estudar que nem enlouquecido, não sei o quê, para juntar o dinheiro? Eu não vou morrer, cara. Não preciso mais dessa loucura. Eu posso curtir mais. É doido isso, cara. É doido. A gente está ficando burro, cara, porque a gente não está discutindo coisas essenciais da nossa vida. Né?
São fórmulas que a gente tem, que a gente adota para não conversar o essencial. É um fórmulas que a gente adota para a gente não conversar os verdadeiros problemas. Então a gente começa a inventar coisas. Eu, por exemplo, não sei se você já viu um tipo de identidade que, por exemplo, isso tem muito no Instagram. Uhum. Que é uma, tipo, o cara fala assim, olha, eu me sinto um cachorro. Você viu isso?
Já vi.
Eu me sinto um cachorro e eu quero ser respeitado como um cachorro. Aí tu olha pro cara assim e fala assim, caraca, como é que eu vou respeitar esse cara como cachorro, bicho? Pô, então eu vou ter que chegar pra ele, vou ter que trazer pra ele um saco de ração pra ele, pra entregar pra ele. E tem um que se acha cavalo, outro que se acha... Tá tudo assim. Tudo pirado. todo mundo pirado. E assim, eu olho assim, assim, caraca, está virando uma espécie assim, de alucinação total.
Ah, e aquele... É o que vocês têm na música, a Suzy, a boneca inflável, né? Tem gente casando com inteligência artificial que não existe, cara. Então, é uma loucura, é uma loucura. Tá certo, tá errado, foda-se, né? Temos que discutir isso.
Cara, tá todo mundo errado, tá todo mundo certo. A única coisa que a gente sente é o seguinte, a gente tá precisando de conversar, tá conversando, precisando conversar. As pessoas tiraram isso, né? Então, ninguém está querendo conversar, todo mundo querendo viver nas suas bolhas, e essas bolhas se retroalimentam com pensamentos totalmente... Enfim, é isso, é uma coisa que eu pessoalmente, eu não curto isso. Não acho... Agora, que tem humor nisso, tem.
Tem. Pô, tem muito humor. Nossa.
Exatamente. Olha só como tem coisa de Kafka aí. Quando o cara chega para você e fala que eu me sinto um cachorro, por exemplo.
Exato.
Pô, meu irmão, o cara se sentia uma barata, um verme. Se transformou num verme. Olha a identidade do cara aqui, entendeu? Então é uma coisa meio muito doida isso.
Bom, vamos ouvir mais uma música agora, né? Vamos ouvir Adelaide Mianã Paraguaia, porque a gente falou, eu queria que vocês ouvissem de novo, né? Para a gente reviver esse momento, um show que vocês fizeram lá no, acho que é no Plock, né? E eu quero ouvir um pouquinho essa música e todo mundo sentir a energia do Mianã Paraguaia, Adelaide! Vamos ouvir então, Luiz aí, com Inimigos do Rei, com Adelaide Mianã Paraguaia. Solta o som.
Eu tô com 19% aqui. Depois a gente volta de novo. Vai.
Andava na rua à noite, totalmente só. Vez ou outra via coxas e bancas de jornal. Pensava na caixa que sempre tive. Quando de repente ouvi alguém pequeno gritar: é bom, é bom. Poesia, mariola, quem vai? Quem vai? E pensei a ela, o que faz isso aqui? Ela disse faminta, tentando te esquecer. Não faça teatro, chegue perto de mim. Então irmos pro boteco assar um javali.
Um javali?
Gritei!
Este é o Business Rock.
O som do sucesso.
Business Rock de volta aqui, depois desse sonsaço aqui. Gente falando aqui que, ah, que saudade, que putz, que saudade dessa música. Entrevista sensacional. A Regina Mello, que é uma super artista, artista plástica, poetisa, meu, ela é uma mulher espetacular. Mamonas Assassinas não seria um exemplo de influência que vocês tinham colocado. Então, é demais. Luiz, que sonsaço, né? Que saudade que dá dessa loucura.
Estamos voltando. Isso aí que é importante. Estamos voltando, porque é o seguinte, olha só, eu estou com 16 aqui, vou tentar entrar aqui no WhatsApp aqui do computador. Mas, não, enfim, mas estamos voltando. Nós gravamos um disco em 1995, que está super atual, e nós estamos produzindo muitas coisas novas agora. Então, nós estamos... Não, tem muita coisa nova, coisa que você nem imagina, tem muita coisa. E a gente está vendo isso. Nós estamos voltando a barata, essa barata que nós estamos fazendo, é apenas um aperitivo do que vem pela frente. É para abrir para a próxima música, que, porra, essa aí que eu estou esperando que a gente vai... Essa aí eu estou apostando alto nela.
Olha.
Uma coisa que eu estou apostando alto nela, eu tenho certeza que alguma coisa essa música vai gerar.
Não, com certeza. Essa da Barata já ficou espetacular, né? Com certeza. Ele não me falou ainda, gente, o que é. Mas, olha, quem mandou um abraço também aqui foi o Nicolau Escopérnico. Trabalhei com o Norival em Gênesis, na Record. Um queridão. Super abraço, Nicolau. Nicolau também é o do... Será que é o Nicolau do Inimigos do Rei?
É ele.
Ah, Nicolau. Super abraço, meu brother. Ele está no Instagram, mandando mensagem aqui. RG Fonseca também, falando boa noite. E muita gente aqui. Bom, enquanto você vai fazendo a colocação aí do como é que fala? Do computador aí, ô Luiz. Eu vou colocar o nosso patrocinador aqui, que é a P2X Pay. P2X Pay, que tem os cartões de motivação, os cartões de premiação, que faz a empresa melhorar a sua produtividade, as suas vendas e reduzir custos. Então, se você é um empresário e precisa motivar, precisa crescer vendas, P2X Pay. Coloca o vídeo da P2X Pay para a gente ver essa maravilha de produto.
Quer descobrir como sua empresa pode economizar até 62% em encargos trabalhistas e previdenciários ao pagar premiações para o seu time comercial? Sim, é verdade. Com as soluções de premiação da P2X Pay, isso é totalmente possível. Eu sei que você deve estar se perguntando, como funciona? É simples. Você escolhe uma ou mais das nossas soluções de premiação para pagar seus colaboradores, como o cartão premiação, o cartão virtual e o portal de premiações. E como os pagamentos de premiação não integram a remuneração salarial nem constituem cargos trabalhistas, sua empresa economiza mais da metade desses custos. Assim, você pode pagar a premiação do seu time inteiro sem se preocupar com encargos. Além disso, aumenta o engajamento dos seus colaboradores, que podem utilizar as premiações em uma ampla gama de opções, como compras em lojas físicas e virtuais, saques, transferências, pagamentos de contas e muito mais. Vamos implementar em sua empresa? Entre em contato agora.
P2X Pay, p2xpay.com.br, www.p2xpay.com.br. Uma empresa, você vai entrar no site, você que é um empresário, que quer ou um diretor financeiro, diretor de vendas, diretor de RH, você está precisando fazer com que a sua empresa cresça, em vendas, cresça em motivação e reduza custos, ligue e fale com o pessoal da P2X Pay ou P2X Pay, www.p2xpay.com.br. Nesse caso, especificamente, a gente, o pessoal da P2X Pay vai atendê-los, vai entender qual é a dimensão da empresa, o que é necessário, quais são os processos de vendas, quais são os processos de premiação que já são inseridos, e aí, com isso, você vai ter um resultado espetacular. Então, p2xpay.com.br. www.business.rock.com.br. E eu estou aqui com Luiz Guilherme, esse super artista do Inimigos do Rei, né, trazendo, e ele correndo ali, porque, né, a nossa tecnologia, né, Luiz, e põe cabo para cá e põe cabo para lá. Cara,
eu sou uma vítima disso.
É tranquilo. Ô Luiz, para a gente também, a gente está chegando no final aqui, né? Não se preocupa, um dia a gente estava aqui com uma pessoa e ela pegou o trânsito de São Paulo para Alphaville, onde fica aqui o estúdio, e aí ela teve que parar no meio do caminho. Não, parou no meio do caminho, porque não ia dar tempo dela chegar. Aí ela parou num shopping e aí ela pediu num restaurante o sinal de internet e aí ela fez o programa no restaurante. Falei, cara, que sensacional. Cara, sensacional.
Para, Vitinho, só. Você me espera só um momentinho, que eu vou ter que entrar aqui rapidinho.
Perfeito.
Porque eu estou com 10% aqui. Para aí, Vitinho, só.
Vai lá. Enquanto isso, a gente vai mostrando aqui, né? Opa, sumiu aqui a minha câmera. Aqui. E enquanto isso, a gente vai conversando um pouquinho. Eu vou aproveitar aqui, né, esse espaço que tem, porque eu fiz uma... Ah, mas eu acho que eu vou esperar o Luiz para falar aqui, porque a gente fez uma poesia para ele, né, que chama... Menino Levado, né? O nome da poesia que foi feita para o Luiz aqui, mas mais que para o Luiz, é para todos que têm esse jeito, né? De dar risada das coisas, de fazer as coisas dessa forma tão diferenciada. Ô Eriquinha, vem aqui falar um pouquinho, né, para entrar nas nossas redes. Conta um pouquinho aqui, enquanto o Luiz está plugando o seu equipamento lá na energia.
Oi, gente, boa noite. Eu ia falar aquela hora aí, a gente engatou no assunto do Mamonas e deu tudo certo também. Mas eu quero deixar um beijo para todo mundo. Agradecer o carinho de todas as rádios. A gente recebe muito carinho de todas as rádios, de todos os portais. Então, quero deixar um beijo especial para cada um. Não vou falar o nome de todos, mas deixar aqui um beijo especial para cada um. Eu quero falar sobre as redes sociais do Business Rock, que você pode nos acompanhar. O programa, ele sempre acontece também nos bastidores. Então, geralmente, a gente vai criando, né, todo o vídeo do programa, a gente vai criando a expectativa antes do programa, a gente coloca para vocês lá, se tiver alguma foto extra, algum tipo de vídeo, vocês ficam sabendo antes, então nos acompanhem. Em primeiro lugar, no nosso site, que está maravilhoso, www.businessrock.com.br. Lá você sempre vai saber qual é o próximo programa. Lá tem todos os programas antigos. Lá tem todas as rádios e portais. Então, se você perdeu o programa ao vivo na terça e você quer ouvi-lo em alguma rádio, algum portal, lá nós temos todos os links que te direcionam para essas rádios e portais. Temos também as nossas redes sociais, que é o Instagram, que é @businessrock. Aqui você consegue também acompanhar mais o dia a dia ali nosso, do Business Rock, saber qual vai ser o próximo convidado também. Nós temos toda sexta-feira nós colocamos uma música especial. Então, assim, lá você pode acompanhar. Quem lembra, né, que na rádio sempre tem aquele Love Songs. Então, lá a gente coloca em vídeo, né? É verdade. Porque a gente estava ouvindo as traduções na rádio, agora tem em vídeo no Business Rock. Você pode acompanhar lá a tradução da sua música preferida, a gente sempre coloca. E colocamos também muitas músicas nacionais, como colocamos essa semana, antes do programa, a Adelaide lá, para vocês poderem curtir muito. Então, é isso. Hoje eu falei bastante.
Olha!
Então, agora o Luiz voltou. Deixa eu adicioná-lo aqui. Então, isso. Não esquece de nos acompanhar aqui no Instagram, no Facebook, em todos os lugares nós estamos. E através das redes sociais vocês conseguem manter um contato mais direto com a gente mesmo.
É isso aí. E se você é uma rádio, é uma rádio comunitária, uma rádio web rádio ou uma rádio mesmo de qualquer cidade, de qualquer país, nós temos rádios em Londres, temos rádios em Portugal, temos rádios no Brasil inteiro, então, e TVs também, né? Essa semana eu estava conversando com o pessoal da TV Blue, que tem 2 milhões de inscritos na TV, né? Então, assim, é muita gente em todas essas nossas plataformas que ouvem o nosso programa. Então, se você tem uma banda que vocês querem promover, que fala assim, poxa, Sandrão, essa banda é sensacional, eles precisam de oportunidade, manda para a gente, manda no nosso WhatsApp, 11-93905-9495. 11-93905-9495. Que aí a gente vai escutar, vai ver, vamos perguntar para o Luiz. Luiz, o que você acha dessa banda? Igual tinha antigamente, né? Tinha assim, sim, não.
Eu primeiro queria fazer uma pergunta para a Érica. Érica, eu respondi essa pergunta?
Sim, perfeitamente. Ah, entendi perfeitamente. Não, e eu vou. E depois o pessoal que assistir no final aqui. Ah, o trechozinho do Rock in Rio, que nós vamos colocar, presta bem atenção nos trejeitos que vocês vão remeter a essa memória, como eu tive, né, que como eu sou uma menina muito jovem.
Jovem.
É, muito jovem. Então, me remeteu a memória e eu tenho certeza que vocês foram inspiração para eles, com certeza, assim. Assim como a Regina entrou depois e ela escreveu a mesma coisa. Então, para ver que realmente dá para ver ali que tinha uma inspiração.
Com certeza.
Obrigada.
Que legal. O Luiz, estamos chegando aqui perto já do nosso final do nosso programa, né? E aí eu queria que você começou a falar e você, né, ficou com a correria da bateria.
Já estava acabando.
Me conta um pouquinho assim, então você falou que vai ser lançado aí novas músicas, vão ter isso. Novas versões. Isso. Conta um pouquinho para o que o pessoal pode esperar aí do Inimigos do Bem.
Olha, vai ser algo assim que eu acho que vai impactar. Impactar sim, no sentido de falar com as pessoas. Entendeu? Vai falar muito com ela. E é isso que a gente estava conversando. A gente estava conversando sobre isso. A gente estava falando sobre como, nesse mundo tão complicado que a gente vive, como você pode extrair humor nas coisas sem ofender, sem fazer nada. Ou seja, pisando em ovos, como você pode... É isso que nós estamos buscando, é isso que nós estamos apresentando para vocês. Vamos apresentar para vocês. Agora, eu não posso falar da música, porque realmente essa aí é uma espécie assim, de segredo de Estado. Agora, posso ficar. Agora, uma coisa eu vou ficar pensando, uma coisa eu vou dizer. Vocês vão ser os primeiros a receber essa música. E vocês vão ser. Eu quero muito ouvir a opinião de vocês sobre essa música, que é a próxima, vai ser lançada agora em outubro.
Ah, porque a Regina já perguntou aqui. Qual a previsão de lançamento? Olha lá. Qual a previsão de lançamento?
Eu acho que vai ser entre 15 e 17, 18 de outubro. Eu acho que mais ou menos. Mas, de qualquer maneira, Sandro, uma coisa eu vou te dizer. Eu te garanto que você vai ser contemplado na nossa estreia, na nossa nova música. E eu tenho certeza, como estou te falando aqui, que você vai se amarrar nessa música. Aliás, você e o seu público, porque ela bate exatamente com esse humor que nós estamos tentando resgatar e que hoje está tão chato. Mas mesmo nos momentos mais chatos, você sabe que eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe que na Primeira Guerra Mundial havia as guerras de trincheira. Uhum. Eu tenho um livro muito bacana chamado Sagração da Primavera, que eles falavam o seguinte, que as melhores piadas que surgiam na Primeira Guerra eram justamente os momentos em que tinham o maior sufoco.
Uhum.
É no maior sufoco que o melhor estilo, o melhor humor aparece. Eu acho assim, que nós estamos passando um momento de sufoco, o mundo está passando um momento de sufoco, o mundo está estranho, o mundo está... A coisa não anda muito bem, mas nós vamos trazer uma coisa que eu tenho certeza que vai bater, de alguma forma vai bater com o imaginário de muita gente. E não tem nada a ver, quer dizer, no clipe tem, mas não tem nada a ver com... É outra coisa, é uma coisa que bate... em todo mundo. E eu não posso falar, porque senão eu vou... Mas agora, Sandro, eu te prometo como eu estou falando aqui, você vai ser um dos primeiros a ouvir essa música.
Nossa, que honra. Que honra, que honra, que honra. Cara, que demais. E realmente, né, o rock and roll, ele explodiu, né, dessa coisa da guerra, de não sei o quê, do inconformismo, né? Que a gente também viveu aquela, né? Puxa, vai a Guerra Fria que tinha, a bomba, que a gente ia morrer todo mundo, e aí o rock veio com essa coisa de revolução, Bob Dylan, mesmo os Beatles, veio, né? Trazendo essa coisa, né? E a leveza, a gente está muito pesado, né? Muito pesado, cara, muito pesado. Cara, eu fico desesperado quando eu estou na minha casa e a minha mãe tem 82 anos, ela fica lá, ela fica assistindo aquelas coisas na TV, sabe? Morte daqui, morte de lá e bomba daqui. Cara, dá um pânico na gente, a gente não tem um minuto de descontração, de alegria. A gente precisa ter isso. Eu acho que essa mensagem que vocês trouxeram nos anos 80, 90 ali, e trazer de novo vai ser muito bem-vindo, porque a sociedade precisa de descompressão, ela precisa ter inteligência, novamente, que não é música burra, né? Desculpa, odeio burrice, né? Eu acho, e a inteligência aliada ao humor, cara, É a arma contra tudo o que a gente está vivendo aí de mazelas que a gente pode realmente trazer à tona e mudar esse mundo. A gente tem poder de mudar esse mundo, né? Não é o governo, não é a política do mundo inteiro que vai fazer. Nós somos, pô, quantos bilhões de pessoas que querem somente, sabe, viver, ser felizes, criar seus filhos, dar risada, tomar uma cerveja... Né? Dá uma chinelada de borracha.
Eu tenho uma coisa que a alegria é uma coisa. No mundo de hoje, a alegria é quase uma subversão.
Uhum, uhum.
É uma subversão. Se eu for colocar bem, são poucos aqueles que são alegres, que realmente. Então você tem que. Tirar uma coisa. É uma coisa assim de você. Temos que desconstruir um pouco essa alegria. Tem que. Tudo bem, se o mundo. Tem um depoimento. Esse é um depoimento que eu gostaria muito de te contar. Eu vi um depoimento sobre a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi uma guerra que eu acompanhei muito, porque ela aparecia na minha sala de jantar. Sempre, porque foi uma das guerras mais fotografadas, filmadas do mundo inteiro.
Uhum.
E aí eu vi uma certa vez um coronel que tinha acabado de jogar bomba, não sei o quê, e o pau estava com medo dos Estados Unidos. Viu? Todo mundo conta a guerra. LBJ, how many kids you killed today? Tinha tudo aquela coisa assim. E ele falava uma coisa que eu nunca esqueci. Olha, o mundo estava pegando fogo lá nos Estados Unidos. Mas eu nunca vi tanta música boa que estava sendo gerada naquele momento. Entendeu? Eu nunca me esqueci disso. Falei assim, caraca, tu não era um cara realmente. Você era um cara... E você está vivo, acho que por causa disso. Se você não fosse, você teria morto.
Se a gente pegar aquele filme Good Morning Vietnam, né? A trilha é algo surreal, cara. É surreal.
E é uma coisa assim que... eu acho bacana essa coisa da alegria ser uma subversão, entendeu? Eu gosto.
Sim.
Porque ela é um desafio, ela tem que, a gente tem que se sentir permanentemente desafiado para com todo o sufoco que a gente vive, pô, dizer o seguinte, olha, vale a pena estar aqui. Uhum. Entendeu? Vale a pena estar aqui, apesar de tudo. E, claro que a gente não tem que ser também, né? Não estou pregando também a ditadura do alto astral. É uma realidade, que também existe isso.
Eu exatamente.
Que eu adoro, que eu adoro, sou muito grato a ela, mas, brincadeira, mas fica aquela coisa assim, muito ditadura do alto astral. E uma pessoa que eu gosto muito também.
É, tem uma música que fala isso, né? Rir de tudo também é burrice, né?
É, exatamente. Então é o seguinte, é uma coisa que a gente tem que sentir todos os momentos da história humana, a gente tem que se sentir desafiado. Você vê uma coisa do jazz. Como que o jazz nasce? O jazz nasce numa situação muito... Eu tenho uma história do jazz muito boa, eu tenho aqui um DVD sobre a história do jazz muito boa, e uma das... São várias histórias. Uma delas era o seguinte... Eram vários artistas, vários músicos vindo de vários lugares que chegaram em Nova Orleans. Eles não falavam inglês. Ninguém falava... Todo mundo falava alemão, francês. Todo mundo, era um bando de imigrantes que sabiam tocar instrumentos, que se juntaram com os negros americanos e todos começaram a se comunicar pela música.
Olha só!
E a partir dali criaram um gênero musical que é o jazz. Né? Um dos fundamentos do jazz é exatamente isso, essa comunicação musical. Né?
Uhum.
Isso não tem preço. Acho que essa coisa do...
Né? E o conjunto de jazz, né? Um olha para o outro e aquele improviso, né? E um dá um sorriso, o cara já sabe o que tem que fazer, cara. É muito legal.
E é uma coisa, para quem está ouvindo, quem está ouvindo fala assim, cara, como eu gostaria de estar ali tocando um instrumento com esses caras ali, cara, se eu tô aprendendo um instrumento, cara, né? Ficar tocando ali com aqueles gênios, aqueles caras ali totalmente improvisados, cada um com as suas referências musicais totalmente. E olha só que coisa interessante. E olha só como é que isso fala com o atual. Todos totalmente diferentes e conversando por notas.
Exatamente.
Hoje a gente não pode fazer isso. Quer dizer, pode. Pode,
uhum. Mas
tem que andar
no trilho.
Trêmulo.
Trêmulo, é. Bom, estamos chegando aqui ao final e eu queria fazer uma pergunta, Luiz, que isso daí vai, a gente vai pegar essa sua resposta e vai transformar também num livro. Cada capítulo é um dos entrevistados que responde a mesma pergunta. A pergunta é, se você conseguisse, né, o Portal do Tempo, voltasse lá com o Luiz com 12 aninhos e você com toda a sua experiência, o que você falaria para essa criança, para você mesmo ali? Né? O que que... Pá.
Com essa mentalidade que eu tenho hoje?
É, você voltando...
Hoje, com de 12 anos?
Isso, e você encontrasse o Luiz criança, e o que que você falaria para ele?
Olha, eu teria. Ache a tua história.
Nossa.
Olha, eu acho... Foca... Busque uma coisa na sua vida e vá. E vá. Seja ela o que for, mas que te dê prazer, que te dê... Vá. Que seja matemática pura, que seja uma clarineta. Vá. Que seja uma planta. Descubra tudo sobre as... Vá. Não perca seu tempo, porque a vida, meu amigo, eu estou com 69 anos, a vida é ótima. Então você tem que aprender a vivê-la de uma forma e, ao mesmo tempo, não perder a sua ligação com todos.
Uhum.
Todo. Mas sempre ser focado, mas sem perder a noção do todo. Para você também não ficar bitolado, né?
Mas, exatamente. Assim,
acho que quanto mais você observar, você buscar aquilo que você gosta, descobrir aquilo que você gosta, cair no fundo, sem perder a noção do todo. Era uma coisa... E eu, sem querer, acabei acontecendo isso comigo, apesar de eu ser uma pessoa extremamente dispersa. Eu sou uma pessoa extremamente dispersa, porque eu sou da geração da televisão, né?
Sim.
A televisão é aquele negócio, a televisão, você aprende com a televisão o seguinte: você tem a história e depois você tem um intervalo, que é o comercial, né?
Uhum.
Você está envolvendo a sua raciocínio, de repente parece alguma coisa na sua cabeça que parece o comercial. E aí você volta de novo. Então, eu seria uma pessoa, gostaria de ser uma pessoa mais focada e fundo numa alguma coisa que buscasse. E eu sempre soube que era música. Mas sempre me falaram assim, música não dá cabeça nenhuma.
Exatamente.
E aí eu me formei em sociologia, fiz tudo, fiz mestrado, tem tudo. E aí acabou que, pô, fiz. Acabou a música me encontrou. A música
Sim.
Não, vem cá, você vai ficar comigo, porque eu gosto de você.
Caralho, você nasceu para isso. A gente combinou lá que você ia ser isso.
Você devia ter tocado um instrumento. Tipo, eu te falei, toca uma porra de instrumento. Você não tocou o instrumento. Mas tudo bem, sabe escrever letra, tá? Já é um início. Sabe cantar, já é outro início.
Porra, combinamos tudo antes de você vir para a Terra e de você dar essa.
E você vacilou. Você podia estar tocando um instrumento, porra. Em vez de porra, se dedicar a isso. Porra. É brincadeira, mas eu acho assim, quanto mais você vive de uma forma intensa a vida. Você tem que ter uma intensidade nessa vida para você buscar alguns ensinamentos que ela tem que te oferecer, porque ela tem muitas coisas para oferecer. Porque muitas coisas que você é hoje, elas são produtos dos seus erros. Eu não abro mão dos meus erros, eu abençoo os meus erros. Eu tenho os meus erros, são os meus maiores professores. Esses são meu grande professor são os meus grandes erros.
Exatamente.
Eu tenho consciência de que tenho aprendido muito com eles. Muito.
Bom, queria agradecer demais, Luiz. Demais esse papo maravilhoso. Que, né, como sempre, falar com pessoas como você, né, que nem você está falando do Fausto, sabe, que tem essa cabeça de erupção, né, de erupção intelectual, de alegria, de descontração. É muito, dá uma satisfação muito grande fazer um programa com pessoas que nem você, cara. Porra,
o Fausto foi um cara que me influenciou muito.
Ah.
O Fausto foi um cara que, olha, vou te contar. Não, porque o Fausto, eu e o Fausto era o seguinte: era num bar. Porque o Fausto, não sei se ele contou, mas o Fausto era da cervejinha. Gostava muito da cervejinha. E aí ficava eu e ele, a gente saiu nós dois, assim, dos jogos do Fluminense, nós somos tricolores, né? Saímos, pô, dos jogos do Fluminense, a gente ia beber para comemorar, ou então para
esquecer.
Para esquecer. Foi um cara que eu aprendi muito com ele também.
Aliás, eu já falei para ele também, quando eu for para o Rio de Janeiro, né? Vamos ver se a gente marca para a gente tomar uma cervejinha lá no...
Mas ele não está no... podendo, não.
Ele não pode?
Não, parou. Não, estou te falando. Ele mudou. Ele, agora é café. Se você quiser chamá-lo, você tem que fazer, vou tomar um café.
Caraca.
Ele está no café. Não, porque teve uns probleminhas de saúde aí, por causa de cerveja e tal.
Ah, então, tá bom.
Gostava de uma cerveja, que não é beleza.
E aí, vamos tomar um agora, café, então. Tudo bem.
Porra! Tamo junto!
Bom, junto, e para a gente... Para a gente fechar esse programa aqui, né, a gente está fazendo sempre uma poesia em homenagem ao entrevistado, né, da experiência, da vida dele, eu junto com a inteligência artificial, que aí chama Sandrão e Claude, do Claude, que é a inteligência artificial. E a gente montou uma aqui que chama Menino Levado, que é em sua homenagem aí, Luiz.
Ah, é?
É, vamos lá. Há sempre um menino escondido em cada voz que canta, um olhar curioso que descobre o mundo, um sorriso que desafia a seriedade dos adultos. No palco, ele cresce sem perder a leveza, inventa baratas, Adelaides, histórias improváveis, e nelas todos nós nos reconhecemos. O tempo passa, mas a arte guarda segredos e sempre mostram para a gente. Ela devolve a infância em forma de música e nos lembra que ser feliz é, sobretudo, rir de nós mesmos com coragem e ternura. Viva a vida! Essa é para você, meu querido amigo.
Olha, vou dizer uma coisa, hein? Tô quase pegando essa para mim, hein?
É sua, meu irmão, é sua, é sua.
Muito maneiro, eu adorei, adorei. Pô, fala um pouco, fala muito comigo essa música. A música tem uma coisa muito, tem muita coisa. Essa letra tem muita coisa comigo mesmo. Eu sempre foi, tive uma relação assim. É porque as pessoas pensam, eu vi um arquiteto uma vez falando uma coisa que ele falou, todo mundo falava que ele era muito ingênuo e tal. Ele chegava para o pessoal e falava assim, bom, tudo bem, eu sou ingênuo, mas é difícil ser ingênuo. Não é fácil ser ingênuo.
Não é. Não é fácil, não.
Você tem que ser um ingênuo, cara, um ingênuo profissa.
Exato.
Você tem que ser um ingênuo, né, ser. Não é isso. É. Mas você tem que ser aquele cara que... Ingenuidade, rola uma dificuldade de ser ingênuo. Não é fácil ser ingênuo, não. É difícil, assim, o verdadeiro.
O ingênuo, ele corre para ser bobo, né? E é corre para, né, para ser otário. Não, o ingênuo, ele tem uma pureza, né? Não é fácil.
Tem um engenho. Um engenho bom, um engenho ruim.
Exatamente. Querido, um super abraço para você.
Muito bom, Sandro. Olha, fica tranquilo que, olha, assim que sair a música, a gente vai mandar para você. Eu quero a sua opinião, assim, Sandro, fale sobre essa música.
Pode deixar que eu serei aberto, com certeza. Eu tenho certeza que eu vou gostar, porque eu adoro o trabalho de vocês, adoro mesmo, o seu trabalho é maravilhoso e tenho certeza que vai ser um sucessaço e o que a gente puder propagar isso para os quatro cantos do mundo vai ser legal, vai ser, beleza?
Olha, muito obrigado, olha, foi uma honra estar aqui. Quero deixar bem claro que foi uma honra estar aqui, conversar com você, foi um prazer. Como é o nome da... Esqueci o nome dela.
Érica.
Érica. Érica, você é um barato. Você é a minha Paula. A Paula, graças a Paula, que tudo na minha vida acontece.
Olha só. Que beleza.
Você é uma pessoa muito valorosa. Um grande abraço. Obrigado pelas suas perguntas e as suas colocações. E você também.
Tamo junto, meu irmão. Tamo junto.
Tá bom?
E para todos vocês que ficaram até agora conosco, um grande beijo no coração. Vocês fazem realmente o sucesso desse programa, todas as nossas rádios, TVs, todo mundo junto, levando o que tem de melhor nesse país, no mundo inteiro, que é alegria, que é entretenimento, que é felicidade e muita música. Então, estou aqui com um cara que representa isso e eu quero que a próxima música que ele vai trazer para a gente vai explodir em todos os canais. Então, um super beijo para todos vocês. E agora nós vamos fechar esse super programa tocando a Barata de novo, né? Mas só para vocês terem uma ideia, a gente vai pegar um pedacinho da Kafka, a Barata, que tocou no Rock in Rio com milhares e milhares de pessoas. Vocês vão ver o que a Erika colocou também, dessa irreverência no palco, como eles brincavam e como eles influenciaram um monte de gente, que às vezes a gente nem sabe que influenciou e influenciou, como ele falou, os Portas do Fundo, Mamonas, tanta gente que se inspirou aqui no Luiz e no Inimigos do Rei. Então, um beijo para vocês e vamos ouvir aqui de novo Inimigos do Rei no Rock in Rio. Um beijo, até semana que vem. Yeah!
Você conferiu Business Rock.
Business Rock.
Apresentação Sandrão.